O nosso som é tipo um Los Hermanos misturado com Daft Punk, tá ligado? E é basicamente isso, tá ligado? É um pop, um techno, um house, sei lá, mano. É um eletrônico meio melancólico, assim, tá ligado?
Que definição interessante. Um Los Hermanos quando se encontraram ali com o Daft Punk para tomar um café.
Banda Nova Cast. Salve, salve! E aí, tudo bem? Tá começando mais um episódio do Banda Nova Cast, que você já sabe, é a nossa viagem pandêmica pela mente dos artistas selecionados para o projeto Banda Nova Fulcarte. Eu sou o Vitor Struck, eu sou um jornalista aqui na cidade de Londrina, e o Banda Nova Fulcarte chegou à sua 13ª edição. Conta com a produção da Fulcarte e o patrocínio do PROMIC, o Programa Municipal de Incentivo à Cultura da Prefeitura de Londrina. No episódio de hoje, vamos passear por um estilo que nasceu na década de 80, mas explodiu nos últimos anos, especialmente diante da evolução tecnológica que facilitou a vida de muitos produtores musicais que não tinham acesso aos grandes estúdios ou aos equipamentos extremamente caros. Possui guitarras suaves, mas sintetizadores bem marcantes e, claro, uma forte ligação com o hip-hop e o rap, entre outros estilos também. E, muitas vezes, encontramos samples de monólogos ou diálogos extraídos de filmes, animes ou até mesmo de notícias no meio das músicas, que são também recursos bem explorados por estes produtores, além, é claro, do chiadinho do vinil, uma batida que é ideal para relaxar. E aqui no norte do Paraná, já temos importantes representantes deste estilo e eu vou conversar com um deles hoje, o Samuel Amaro, que foi um dos 6 artistas selecionados para a edição de 2021 do projeto Banda Nova Fulcarte. Bom dia, boa tarde, boa noite, Samuel Amaro, direto de Maringá. E aí, tudo bem contigo?
Ei, e aí, tudo bem, mano? Como é que você tá?
Tudo certo, felizmente. Pô, muito feliz aí em poder conversar contigo neste segundo episódio desta segunda temporada do nosso podcast e entender um pouquinho mais sobre o lo-fi, sobre o seu estilo. E falar um pouco da vida, claro, né? Você acabou de lançar 2 faixas muito boas, mas já tem um canal no YouTube bastante movimentado, pelo que eu percebi aqui, e a ideia é essa, que todo mundo conheça aí o seu trabalho, que é muito bom, aliás, parabéns, cara.
Pô, obrigado, mano, é uma honra estar aqui, é muito legal ter sido contemplado aí, muito massa. E vamos lá, vai ser uma da hora conversar.
Para situar, né, os nossos ouvintes, os 6 artistas selecionados para a edição deste ano já gravaram as suas apresentações, isso foi nos dias 14 e 15 de novembro, aqui em Londrina, e os shows vão ser lançados a partir de fevereiro de 2022. Cara, e você começou a tocar violão com 15 anos ainda, você é bem jovem, né, e acabou... Então, concluindo a graduação em composição musical na UEM, na Universidade Estadual de Maringá, em 2019. Pô, é muito interessante ver um artista jovem que já aí, na sua mais tenra idade, né, no início da vida adulta, já definiu isso para a sua vida, né? Eu quero investir mesmo na música. Como que foi essa descoberta?
Mano, eu acho que... Sei lá, mano, acho que desde sempre, né, a gente que é músico, a gente que é artista, a gente já se enxerga dessa forma e às vezes não, tipo, nem se dá conta, mas já tá fazendo isso, tá ligado? Já tá fazendo arte e já tá fazendo isso pra viver, tá ligado? Mas não tem noção dessa importância. Mas, mano, foi assim. Eu comecei a tocar violão nessa idade aí mesmo, que você falou, eu tinha uns 15, 14 anos. Mas eu, na época, só tocava, assim, pra tirar uma pira e tal. Aí comecei, cheguei no ensino médio, prestei vestibular e tal. Mas foi pra um outro curso, assim, foi pra biologia, mano. Nem tinha nada a ver com o que eu faço hoje. Mas acabei não aguentando nem o primeiro ano, assim, desse curso aí. Aí eu falei, putz, preciso sair disso aqui e fazer um negócio que eu realmente curta, né? Início eu ainda tocava, assim, não tinha nenhuma música autoral nem nada, assim. Tinha alguns esboços aqui e ali.
Uhum.
E aí eu falei assim, eu morava com a minha mãe ainda, eu falei assim, mãe, eu vou trocar de curso, assim, não quero mais fazer biologia e tal. Aí ela falou, mano, você tá doido. Então você vai estudar pra passar de primeira nesse vestibular aí ou vai arranjar um emprego. Eu falei, não, beleza. Beleza, porque ela nossa, sempre foi muito severa, assim, comigo em relação aos estudos, à graduação, porque...
Tá,
ela é professora, né, mano? Ela dá aula, bom, também, né?
Então, sim,
ela tá... então, sempre cobrou muito isso de mim. Aí eu falei, beleza. Aí eu lembro que foi, tipo assim, no final do ano, e eu tava querendo viajar nesse fim de ano, assim, pra praia. E quase que eu não fui, mano, assim, por ela não ter deixado. Ela falou, você só vai se tu estudar o dia inteiro, assim, se você estudar todo dia um pouquinho, assim, durante a viagem. Eu falei, não, beleza. Aí viajei e tal, fiz o que ela tinha pedido e passei, né, mano? Eu comecei a graduação em música em 2016, em composição, e foi super da hora, assim, mano. Foi um período muito, muito chave da minha vida. Gostei muito, assim, eu... Nossa, tipo, tudo que eu sei hoje, assim, de música, eu devo à minha graduação, tá ligado? Aos meus professores. Porque antes eu tocava, assim, mas não tinha noção nenhuma de teoria e tal.
Nossa, imagina, deve ter sido um período muito rico de mergulho, né, completo.
Sim, sim. E, mano, o lance do vestibular da música é que ele não tem só a prova do vestibular normal, né? Você tem que fazer umas outras provas antes, tipo uma prova teórica e uma prática de música. E eu falei, caralho, e agora? pode falar. Aí eu falei, nossa, mano, eu tô fudido. Não sei nada de música, assim. Tinha umas provas lá que eu tinha que solfejar um trechinho, assim, que tinha de uma partitura, e eu não sabia ler partitura, mano, assim, meti mó migué, não sei nem como que eu passei. Aí, no fim das contas, acabei passando e tal, comecei a graduação, e, mano, nossa, foi como você disse, uma das experiências mais ricas, assim, da minha vida.
É, eu acho que essa prova de habilidades específicas, ela tem, pelo menos, assim, uns três níveis, digamos assim, né? Uma pessoa que chega lá já domina completamente, uma que não domina completamente, mas vai ser aprovada para justamente poder, né, acessar ao conhecimento ali que é dado por uma universidade pública, né? E aquela daí que realmente não conseguiu apresentar o mínimo para poder acompanhar o curso, né? E você, então, mesmo dizendo que não sabia ler a partitura e tudo mais, você já tinha a musicalidade, né? Já era uma pessoa musical a ponto de convencer ali a banca avaliadora da UEM.
Se pá, acho que é isso. É que, na real, mano, um negócio que me salvou muito é que desde sempre eu cantei em coral, assim, também, tá ligado?
Ah, então tá.
Então, tipo assim, isso aí me ajudou pra caramba. E eu fazia coral na UEM também. É. Mas foi muito massa, mano. Aí, em 2016 mesmo, no ano que eu entrei, eu acabei participando de um festival aqui em Maringá, mano. Que começou, inclusive, em 2016, acho que esse ano foi a quinta edição dele, que chama Garagem da Juventude.
Legal.
É um evento que, tipo assim, a prefeitura aqui de Maringá organiza para reunir, tipo, os jovens de 15 a 29 anos que têm canções autorais, assim, que gostariam de tocar elas num evento, tá ligado? Aí eles fazem uma seleção também, mais ou menos usando os mesmos critérios que vocês usaram para avaliar a gente no Banda Nova. E aí chamam, assim, o pessoal para tocar, e aí esse festival acontece durante 2 dias aqui em Maringá, mano. É muito legal, muito legal. Aí em 2016 acabei participando dessa primeira edição com uma música, assim, que eu tinha escrito nesse mesmo ano. E, nossa, foi muito massa, assim, conheci bastante gente e tal. Nossa, que no legal. Geral, assim, festival é bem da hora para esse tipo de coisa, né, mano?
Sem dúvida,
A gente
sem
acaba
dúvida.
conhecendo.
Importantíssimo. Vamos fazer uma pausa então para ouvir. Desculpa.
Canção aí, na real, foi um convite de... Ah, eu posso chamar de amigo, assim, mano, de um amigo que eu acabei fazendo durante o ano de 2021, o Dudu Pacelli. Ele é um produtor musical e produtor executivo lá de Brasília. É... Conheci ele lá no começo do ano, quando eu lancei um outro som meu, e eu fechei uma produção executiva com ele, acabei trocando ideia, a gente acabou virando amigo, e ele me chamou pra fazer esse som, mano. Tipo assim, mais voltado pro pop urbano mesmo, já deixando de lado aquela ambiência mais lo-fi e partindo pra um outro estilo, assim, tá ligado?
Se rola, te pedir desculpa agora, nosso lance é diferente, nós por nós.
E ele falou assim, mano, ó, faz o seguinte, faz um som nessa pegada e é pra gente poder produzir junto e lançar aí, ver o que dá. Falei, ah, beleza, mano. Não tinha nada a perder, aí
com
foi
certeza.
Esse som que acabou sendo lançado aí.
É, você comentou dessas diferenças, né, do pop urbano e do lo-fi. Eu tentei definir um pouquinho no início do episódio sobre o que eu pesquisei aqui a respeito do lo-fi, mas qual que é a sua definição a respeito desses dois estilos? Como que você percebe e como que você contaria para uma pessoa que não conhece?
Mano, é que o lo-fi hoje ele tomou uma cara muito mais de... desse lance justamente que você definiu no começo do episódio, né? Uma música com samples, assim, de monólogos ou de animes, com um beat de hip-hop e tal, de rap, e uma guitarra suave e tal, assim, alguns samples também melódicos, e sempre com aquele craquelado de vinil, né?
Yeah.
Mas, na verdade, o lo-fi, mano, ele é muito mais abrangente, porque ele é simplesmente um som que tem baixa qualidade, assim, então...
É, exatamente.
Você pode ouvir, sei lá, qualquer música, assim, que,
sim,
sei lá, um eletrônico que é lo-fi, ou um rap que é lo-fi, um pop que é lo-fi, justamente por essa característica mais low fidelity, né, com baixa qualidade. Mas é justamente esse lance de você ter falado que lá no início dos anos 90, final dos anos 80, o pessoal não tinha muito acesso, né, aos recursos de estúdio, e aí gravavam as coisas do jeito que dava mesmo e lançavam daquela forma.
É interessante quando a limitação dos recursos ali se torna a estética, né? É interessante.
É.
Igual quando vocês voltam para ouvir guitarra lá do passado e sente que é aquela distorção zoada, mas que é zoada e boa, né? É interessante.
Uhum.
Né? E aí, cara, e hoje em dia meio que explodiu, assim, né? Eu vejo também que é um estilo de som que muita gente escuta para se concentrar, para estudar, para apagar, né, do mundo externo, justamente agora que a gente vive conectado todo mundo está trabalhando ou no computador ou no celular ao mesmo tempo, tudo junto ao mesmo tempo, precisa focar. E o lo-fi acaba sendo um estilo bem convidativo para isso, né?
Exatamente, mano. É, ele... Nossa, eu já vi relato de muita gente, mano, que usa o lo-fi ou para dormir ou para justamente se concentrar também. Tem muito relato de gente falando que, porra, esse estilo lo-fi, tipo, ajudou muita gente, assim, que tava enfrentando algum tipo de problema, sabe? Sei lá, psicológico. E aí, ouvir esse tipo de som fazia com que a pessoa, sei lá, mano, só abstraísse um pouco da rotina.
Uhum, que às vezes se sentisse um pouco melhor, né?
É. Enfim, aí ele acabou tomando bastante, bastante presença, mano, de uns anos pra cá. Eu acho isso muito massa.
E logo antes de lançar Desculpa, agora... No final de dezembro, agora, digamos assim, né? Quase que um presente de Natal aí. Você lançou no final de novembro, início de dezembro, a faixa Cansado. Que eu gostei do nome porque ela define bem aí o ano de 2021, né? Como que surgiu Cansado? Como é que foi? Como foi essa produção? Foi uma parceria com o Patrício Cid, é isso mesmo?
Esse ventinho bateu de leve aqui só pra dizer que se não der não tem problema, eu vou ter que superar. Não dou pro gasto, só quero mais um maço, um trago, um gole, um drink e um tempo pra pensar. E que se foda, hoje eu tô mais pra mim. Você mesma me disse que era pra eu ser assim, mais assertivo, menos comprometido. E ora, ora, quem diria, ei, olha pra mim. Eu tô cansado, tô bem bolado. O tempo volta, eu tô estagnado. Eu tô cansado, tô bem bolado. O tempo vai, o tempo volta, eu tô estagnado.
Isso. Mano, tanto o Patrício Cid como o Dudu Pacelli são produtores, né? O Patrício, ele é lá de Camboriú, aqui pertinho, no Paraná, né? Tá aqui do lado da gente. E ele é um cara, assim, que já fez muito, muito sons, assim, com várias pessoas que estão no mainstream. Clara Lima, Jean Tassi, o pessoal dos Arastrutas, assim, que é o pessoal mais do boom bap, assim, mais do rap e tal, assim, mas que ainda tem um pezinho ali no pop, assim, tá ligado? E eu acabei entrando em contato com ele pelo Insta, assim, primeiro por ele ser muito acessível, segundo por ele ser um produtor que faz um som que é parecido com o meu, então isso facilita muito o trampo. E aí a gente trocou ideia e tal, e rolou essa oportunidade da gente trabalhar junto. Aí foi nesse mesmo lance, ele falou assim, mano, me manda um som assim, assim, assado, que eu vou produzir em cima. Eu falei, mano, é isso então. Aí acabei produzindo, acabei compondo, sim. E Cansado foi... Acho que foi bem fácil de compor, mano, porque meio que eu só vomitei, assim, o que eu tava sentindo na hora, o que eu vinha sentindo ao longo do ano. E aí saiu, tá ligado? Foi uma daquelas composições expressas, assim, saiu em, sei lá, meia hora, cinco minutos, assim, escrevendo, o resto só estruturando ela. Aí mandei pra ele e ele foi trabalhando em cima. E foi muito massa, porque ele falou assim, mano, nossa, isso... ele tem todo aquele sotaque sulista, né? Eu acho muito engraçado, muito massa. Um beijo pro Patrício, se ele estiver ouvindo isso aqui. E ele falou, mano, isso aqui virou, sei lá, um lo-fi, low-bap lo-fi. Tipo, ele inventou um termo novo, assim, pro som, tá ligado? Eu falei, nossa, eu acho que é isso. Tipo, um boom-bap com lo-fi, meio alternativo, meio voltado pro indie. Falei, nossa, mano, é isso então, se você disse.
E tudo isso vai beber na fonte lá atrás, né? Se a gente for voltar no tempo aí, vai do rhythm and blues, do groove, aqueles sons. Tem um pezinho lá também, né?
Tem no R&B, né?
Mas assim, para quem chegou hoje no planeta Terra, digamos assim, e quer começar a ouvir, qual que é o maior expoente no mundo hoje em dia? É o produtor Kurasai? Quem você classifica assim como os maiores E que também são suas influências, claro.
Mano, olha, o Jay Dilla é um cara que eu acho super foda, assim. Acho que ele é uma das principais influências pra mim. Tem um outro projeto, mano, que chama Slumberville. É um projeto, assim, de lo-fi, mano. Muito massa. Acho que ele é bem recente também. Aí tem o pessoal que tá, mano, a cena brasileira do lo-fi, mano, tá crescendo muito. E eu tenho tido como referência vários artistas aqui de São Paulo, lá de Goiânia também. O DJ Lagoa é um cara que tá crescendo muito. O Linear Wave também, lá de São Paulo. Pelicano. São vários projetos, assim, de artistas que começaram a produzir por acaso. E hoje eles estão, mano... Nossa, vivendo só disso, tá ligado?
Uhum. Que bom, acho, cara.
Acho super, muito massa.
Insisto em ficar em banho-maria só pra relaxar, mas pra viver, pra viajar. Eu queria mesmo é umas notas no meu bolso aqui, uns trocados ali. Nada demais, tá tudo bem. A vida é assim mesmo, a vida é assim mesmo, meu bem. Eu só preciso de um flow legal, uns contatos e nada mais. Mais dinheiro é bom também e sente o peso quem não tem. A indústria tá batendo na minha porta faz um tempo.
Pô, e hoje em dia, né, é muito mais fácil produzir no próprio home studio, né, embora seja algo que ainda dependa de um investimento, já é um pouco diferente de 20 anos ou 25 anos atrás, né, uhum. E eu achei interessante que uma das suas músicas, a Banho Maria, né, você fala um pouquinho sobre isso, né, que um trocado a mais no bolso caía bem, enfim, fala um pouco sobre essa questão da realidade das pessoas, né? Hoje em dia, financeira no Brasil não é nada fácil, né? A gente está vivendo aí um período de gasolina extremamente cara. Até isso ficou marcante, assim, ao ouvir o teu som e também ao ler um pouco sobre o lo-fi, né? Que você acaba sendo alguém que define bem essa realidade aí desses artistas, né? É mesmo na luta, na pressão.
É tipo isso, mano. A gente tá difícil, tá complicado, mas a gente chega lá. Eu acho que esse verso aí de que os trocados ali, mano, nossa, cairia muito bem mesmo, tá ligado? O contato também eu acho que é muito importante hoje em dia pra gente se consolidar assim no mercado. Não só no mercado, assim, mas na vida, né, mano? Quem tem amigo hoje em dia tem tudo, né? Eu acho também. O som retrata bem isso também.
Pô, a gente estava falando sobre isso também, né? Você estava comentando aí sobre esse rigor da sua mãe, que é educadora, sobre trabalho e tal. Você também não vive hoje exclusivamente de música, né? O que você trampa também? Como é que tá a vida?
Mano, eu sou barista.
Que legal, cara.
Eu trampo numa cafeteria aqui em Maringá. E aí, na real, assim, eu caí nesse ramo por acaso, bicho, mas é uma área muito da hora, assim, de trampar, tá ligado? Pra quem gosta de café, ainda por cima,
uhum.
Nossa, mano, é muito legal.
Porque você tá em contato com gente, né?
Você tá em contato com gente, você tá... Sei lá, é um ramo da culinária bem específico, assim, mas é muito legal, mano, muito legal mesmo. E eu nem gostava de café, bicho. Eu passei a gostar depois que eu entrei no ramo e que eu fui tendo contato, né, com o próprio café. Mas é bem massa, mano. É bem, bem gostoso, assim.
Que legal, cara. A gente tá numa região do Brasil que eu não tenho nenhuma conexão com café, quase. Imagina.
Pois é. Nossa, foi interessante, mano, porque teve um. Eu fiz um curso, e aí, em determinada parte do curso, eles estavam ensinando a gente a regular a máquina de expresso, para deixar o expresso com o gosto que ele tem que ter, assim, como entregar para o cliente. Eu falei, nossa, mano, eu vou ter que tomar muito café agora, porque a gente fazia, tipo, tirava. Passava o expresso, né, na máquina, no moinho, que é o que vai moer o café, pesava ele, colocava na máquina de expresso mesmo e tirava, assim, ia bebendo toda vez, né? Eu falei, nossa senhora, vai ter, para mim vai ter tudo o mesmo gosto, mano. E eu tava achando isso, né? Eu tava crente de que eu ia beber vários cafés, assim, vários cafés expressos, sentindo a mesma coisa sempre, porque, sei lá, o café para mim sempre teve o mesmo gosto, assim, sempre foi amargo, sempre foi aquela coisa difícil de tragar. E, mano, foi muito pelo contrário, assim, primeiro gole que eu dei na primeira regulagem de expresso, o café tava horrível, assim, parecia um vinagre quase. E aí, ao longo dessas regulagens, a gente vai vendo que, porra, o negócio vai ficando, o creme, assim, vai ficando gostoso, mano.
Ah,
É
sensacional, é isso aí.
doido.
Eu conversei uma vez com um pesquisador, um engenheiro agrônomo, e ele estava falando que a dica para saber se o café era bom ou não é depois de uns 3, 4 minutos que você terminou de tomar, e se você cheirar a xícara e tiver um cheiro do caramelo, é porque era um café bom. Era um café, assim, um pouco melhor. Eu achei interessante essa dica aí. Eu achei que funcionou.
Que massa, mano.
E tem que
Que
ser,
legal.
quando você for comprar no mercado, tem que ser torra média, né? Quando for comprar no
É.
mercado, é, exatamente.
É.
Diferente do seu caso. Vamos conferir mais uma música sua. Vamos sugerir mais uma aí para as pessoas sentirem um gostinho e depois procurarem, claro, no seu Instagram e no YouTube.
Perfeito. Mano, vamos de azul.
Sensacional. Vamos colocar uma cor azul no nosso podcast com Samuel Amaro. Cara, 2022. Qual vai ser do teu 2022? Já tem alguma nova música sendo produzida? Enfim, o que que tu espera?
Mano, para 2022, eu tô com um projeto de EP para ser lançado agora no primeiro semestre, em parceria com o Botafônico, que é um produtor aqui de Maringá mesmo. Ele também é um artista muito, muito incrível, assim. Ele vem da música eletrônica, né? E é ele quem tem sido meu produtor agora, nesse EP. A gente está fazendo um EP colaborativo. E vai ser um projeto assim com três músicas, mas mais voltado para uma outra cara, assim. Vai ter uma outra roupagem todo o som. Vai ser mais voltado para o próprio pro pop urbano mesmo, como eu vinha comentado, né? Que eu acho que, principalmente agora, no começo no começo de 2022, né, mano? A gente vai estar no verão ainda, então, pô, as músicas têm tudo a ver com verão, vai ser mais voltado para essa pegada mais dançante.
Legal, com um trabalho maior, assim, mais cuidadoso nos arranjos. O que vai ser
Isso.
possível perceber?
Mano, vai dar para perceber que assim vai estar mais voltado pro uma pegadinha ali no house, né? Porque tem sempre a presença do kick, mas vai ter muito elemento ainda de boom bap ainda, que é o que eu sempre vinha fazendo, né? Todas as minhas outras músicas, elas têm essa pegada mais voltada pro boom bap, mas agora eu dei uma cara um pouco mais pop para elas, né? Então, tipo assim, eu me inspirei bastante nesse último álbum da Marina Sena, no último álbum do Jean Tassi. Me inspirei bastante também, especificamente, uma música de uma banda gringa que chama 53 Thieves, né? 53 Ladrões.
Interessante,
Que, não
cara.
sei, é muito, muito legal, mano. Muito legal. Então ela vai vir mais nessa pegada um pouquinho mais pop, né? Para quem já me conhece, às vezes pode até estranhar, mas acredito que seja o que eu tô querendo mostrar agora pro mundo, Flagra.
Que massa! E só para o nosso ouvinte que não flagrou o que é o kick, é aquele som da batida grave, é o bumbo, né?
É o
Só
bumbo
entender.
da música.
É, exatamente. Sensacional. Até, vamos, exatamente, cara. A gente tem que estar sempre traduzindo aí tudo que está acontecendo.
Exato.
É, cara, e ao mesmo tempo a gente esqueceu de falar do seu trabalho com a banda Cambaia também, não é?
Isso, nossa, vamos falar.
Como surgiu esse projeto? E tem alguns integrantes, inclusive, que dividem aí o trabalho contigo, ou pelo menos tocaram junto contigo aqui no Banda Nova e fazem parte da banda Cambaia, né?
Sim. Mano, então, a Cambaia é um projeto, é uma banda aqui de Maringá, criada pelo Ricardo Farias, que foi o meu baixista nessa gig de Londrina, no projeto, né, na Banda Nova. E foi criado por ele e pelo Francisco Alves, né, lá em 2015. Já faz um tempinho que os meninos estão na estrada. E aí eles começaram, mano, fazendo uma música pop, assim, com bastante influência em Daft Punk, em várias coisas, assim, indo desde o MPB até ao Daft Punk mesmo. E aí, recentemente a gente tocou lá em São Paulo, no Estúdio Show Livre. Não sei se você conhece o Estúdio Show Livre, conhece?
Sim, é sensacional, louco.
E aí o Clemente, que é o apresentador do programa, falou assim: mano, o som de vocês é tipo um tecnomelódico, quais são suas influências aí? Aí o Chico falou: mano, o nosso som é tipo um Los Hermanos misturado com Daft Punk, tá ligado? E é basicamente isso, tá ligado? É um pop, um techno, um house, sei lá, mano. É um eletrônico meio melancólico, assim, tá ligado?
Que definição interessante. Um Los Hermanos quando se encontraram ali com o Daft Punk para tomar um café.
Para tomar um café. Aí eu entrei como beatmaker e tal, mas hoje eu já assumi outra função, que é a função de fazer os sintetizadores da banda mesmo.
Ser quem são, uma leitura mista de angústia e ilusão. Parece filme estrangeiro, mas sou só eu que não fiz questão. Desastre natural. Chega, vem, faz doer, não é pessoal. Caótico, caótico. Deixa pra lá que eu vou guiar o dia a rotina. Faz
a ser quem são. Uma leitura mista de angústia e ilusão. Parece filme estrangeiro, mas sou só eu que não fiz questão. Desastre natural. Chega, vem e faz doer, não é pessoal. Caótico, caótico.
A gente também tem o Kid, que ele toca com a gente de vez em quando. Ele é mais nosso produtor do que um membro, assim. Mas tá ali sempre junto com a gente também, fazendo shows e fazendo parte do projeto, conforme dá.
Uhum. Pô, e sempre tendo espaço para tocar em Maringá. Como foi essa questão do espaço nesses últimos anos aí para os seus projetos?
A gente tinha bastante espaço para tocar. Assim, na verdade, a gente tinha uma meta que era basicamente fazer com que o nosso som alcançasse quem ele deveria alcançar aqui em Maringá, tocando em rolês propícios para que isso acontecesse, né?
Uhum.
E aí, no caso, seriam em casas de shows que promovessem eventos, né? Em barzinho a gente tocou, mas raramente, porque barzinho é mais aquele lance de família que vai para escutar, sei lá, um cantor fazendo cover ali de Zezé de Camargo.
Legião Urbana.
Legião Urbana, Engenheiros, né? Então não era muito nossa vibe. Mas assim, aqui em Maringá a gente tinha vários points que aconteciam esses eventos, né? A gente tinha o Armazém do Jô, o Tribos, o Casa da Avó, o Porão. E assim, mano, a pandemia, a gente acabou tocando em a Casa de Bamba. A gente acabou tocando em vários eventos que aconteceram nesses lugares, o que foi ótimo pra gente. Inclusive, a gente fechou o ano de 2019, mano, tocando na Virada, né? Aqui na Catedral.
Sensacional.
Ali do lado de Titãs. Eu não lembro. Vem uma banda, assim, dessas mais pop rock, né? Clássicas. E a gente tocou ao lado deles, assim, abriu pra eles. E foi super massa, porque foi um dos maiores públicos, assim, pra quem a gente já tocou, né?
Uhum.
Mas aí, logo depois, veio a pandemia, mano. E a gente acabou meio que quebrando as pernas, porque... A gente começou o ano de 2020 tocando ao lado de Terno Rei e Bugarins também, aqui na cidade. Eles vieram para um evento. Então a gente conheceu os caras, foi super massa. E a gente já tinha vários shows fechados, mano. Isso em janeiro, em março, a gente tinha show fechado até agosto de 2020.
Putz.
Aí a pandemia veio e quebrou com nossas pernas e tal, assim. Porque o lance dali, tipo, até 2020, mano, a gente já tinha meio que, entre aspas, assim, conquistado aqui a cidade, então a gente tava pretendendo tocar em outros lugares para poder, né, cativar mais gente e fazer mais público.
Uhum.
Porque, querendo ou não, o nosso público ainda, o público mainstream, o que consumiria, a gente não tá aqui, né? Deve estar mais lá para São Paulo, Curitiba, Londrina, que são cidades maiores. Então o nosso foco em 2020, a partir de 2020, se tornou isso, tá ligado? Começar a tocar em outras cidades para poder expandir a música, o alcance da música.
Pô, tomara que role tocar aqui em Londrina. Inclusive, vou dar uma letra, que tem um bar aqui, a cara de vocês aqui, chamado Olô Bar, ali na Paranaguá, que é o centro.
Então, por favor.
Eu tenho certeza que vai cair bem, hein?
Nossa, seria ótimo. Se puder passar a mensagem, assim, ó, seria bom demais. Porra, a gente acabou tocando aí em Londrina em 2019 também, mano.
Que legal, que legal. Como foi?
A gente foi lá no Abdução.
Uhum, sim, projeto muito legal.
Lá das meninas, foi muito, muito legal, mano. A gente acabou, no coletivo Espaçonave, né?
Exatamente.
Nossa, foi muito legal. Aí depois a gente tocou no Abdusounds, aquela sessão que eles fazem de gravação.
Uhum. Ah, Carl Russo falou sobre eles também. Não, é uma galera super legal aqui em Londrina.
Foi muito legal o rolê, mano. Sim, foi um rolê muito, muito massa.
Que legal, meu. Pô, muito obrigado, hein, por esse papo e pra gente ir encaminhando aí o nosso podcast. O que a gente vai conferir agora no seu trabalho?
Ah, vamos de Nova Sede?
Que tal? Demorou.
Demorou?
Demorou.
Te escondi debaixo do tapete pra te esquecer.
encerrando aqui o nosso segundo episódio da segunda temporada do Banda Nova Cast. Você está convidado a conferir todos os outros episódios. Vários artistas já passaram por aqui e a gente deseja cada vez mais sucesso para eles. O projeto Banda Nova Funcarte é produzido pela Funcarte, pelo João Ribeiro, Silvio Ribeiro e a Thalita Deodotti. Eu sou o Vitor Struck, responsável pela assessoria de imprensa e apresentação aqui do nosso podcast. Neste ano, o edital do Banda Nova recebeu 32 inscrições para 6 vagas e todos os 6 projetos já gravaram seus shows, que começam a ser divulgados então em fevereiro de 2022 e contam com a produção audiovisual da Rubro Lab e a captação de áudio do produtor musical Fabrício Martins. Não perca os nossos próximos episódios e, claro, siga o Banda Nova Funcarte no Instagram e valorize a cultura da tua cidade. Samuel Amaro, muito obrigado por participar aqui conosco. A gente deseja cada vez mais sucesso para ti.
Oh, eu que agradeço, Vitor, pelo convite, pelo projeto. Nossa, foi tudo muito, muito, muito legal, muito sensacional. Desde a recepção até a nossa conversa de agora. Eu não tenho nada, assim, a reclamar. Vixe, muito pelo contrário, só agradecer.
Ah, não, se reclamar, a gente vai ter que cortar daí do áudio aqui.